Então, Dianire, há quanto tempo você está em Passo Fundo?
Eu tenho em Passo Fundo 2 anos morando aqui, já com uma vida estabelecida, mas em Brasil tenho 3 anos.
3 anos no Brasil.
Sim.
Você saiu da Venezuela, então, em 2022, 2023. Você saiu por quê?
Eu saí de Venezuela não porque eu queria, senão porque eu e toda a minha família saímos como obrigado por meio de uma situação tão crítica em nosso país que não nos permitiu morar mais por causa de uma qualidade de vida muito. Não tinha qualidade de vida, não tínhamos futuro para nossos filhos, para morar lá com uma vida prazenteira, com uma vida para ter melhores coisas.
Você está.
Uma vida muito, muito, muito decadente, muito, muito ruim.
Desde quando então você veio para o Brasil? Como é que foi essa saída, essa decisão tua? Quem é que veio? Veio toda a família? Como é que vocês fizeram isso, Janire?
Tá, vou contar desde o princípio.
Por favor.
Já que Venezuela é um país muito rico, com muitas pessoas trabalhadoras e cheia de muito sono, mas passamos 25 anos com um sistema de governo que destruiu a dignidade de todo o nosso povo. Um governo que nunca governou com justiça, senão com corrupção e abuso de poder. Então, assim como eu e minha família, milhões de venezuelanos tivemos que sair, não porque queríamos, senão porque no sistema de governo, em todos os sistemas, não tínhamos medicamento, passamos 3 anos sem comida nos mercados, os estoques estavam sem nada. Só você imagine ir para um mercado que não tinha nada, nada de nada. Você não conseguia nem sequer um pão para comprar. Só que Deus, lá em Venezuela, fez milagre de milagre, como você não poderia imaginar. Quando não tinha um mercado comida por ni, em nenhum estado, em Venezuela, Deus fez um milagre de sardina. Na orilla do mar, onde todo venezuelano, quando não encontrava nada em um mercado, lá na orilla do mar, com balde, iam e pegavam com um balde ali peixe, sardina, e levavam para suas casas balde de sardina por causa de um milagre que Deus fez na orilla do mar. Outras coisas que em Venezuela tem muito árvore de manga. E nessa época de fome, que não se encontrava comida, ali todo mundo em suas casas tinha manga em esses árvores, manga, manga por todas partes. E aonde era que estava essa comida de toda a Venezuela? Essa comida de toda a Venezuela estava nos matos, nos garimpos de Venezuela, porque aquele que estava governando, Nicolás Maduro, levou toda essa comida de todo o país para os garimpos de Venezuela. Então, as pessoas de Venezuela tinham que ir para os garimpos a procurar comida, a comprar, e tudo que era profissional ou que não era profissional, tinha que ir para lá para poder conseguir, para levar para sua casa uma farinha, um pacote de arroz, um pacote de farinha de trigo, qualquer coisa que fosse comida. E assim muito foram para lá. E tiveram que trabalhar no garimpo, em mato, onde era terra de pó, de terra, ruas de pó, de terra. E todo mundo assim tiveram que sobreviver até que como que começaram a pensar os venezuelanos, vamos a sair daqui porque já não temos mais nada que fazer. Agora que vamos a fazer? A opção é sair de Venezuela. Começaram os venezuelanos a sair, uns para Chile, outros para Colômbia, outros para Brasil, outros para Estados Unidos, e assim venezuelanos por toda parte do mundo procurando uma melhor qualidade de vida. E não é porque os venezuelanos quiseram sair, sino que aquela dor adentro de ter uma vivência sofrida, uma vivência muito forte. Então, a saída que encontramos foi sair de Venezuela. E apesar de tudo, os venezuelanos seguimos sendo um povo forte e muito agradecido e com muita esperança. E hoje, aproveitando que estou em sintonia com vocês, eu quero agradecer profundamente ao Brasil, porque a mim, a minha vida e a vida de meus filhos e minha família, Brasil nos abriu essas portas. Quando a gente achou que tinha perdido tudo, Brasil nos abriu essas portas e aqui encontramos abrigo, oportunidade, respeito. Brasil não nos recebeu como migrantes, sino que nos recebeu como seres humanos.
Você saiu, você veio com quem? Teu esposo e quantos filhos, Dierê?
Eu vim para cá só com meus filhos, minha mãe e todos meus irmãos. Meus irmãos somos 8. E aqui estão todos eles com seu filho. Tenho até minha avó aqui em Brasil. Tenho toda a minha família.
Você trabalha aqui em Passo Fundo, seu esposo também está trabalhando, vocês estão no mercado de trabalho, é fácil vocês, venezuelanos, encontrarem trabalho aqui no Brasil? E quais são as condições, qual é a diferença entre vocês estarem vivendo no Brasil e quando estavam naquele regime de Maduro na Venezuela?
Tá, vou contar esta parte da minha profissão. Eu sou formada em enfermagem. Eu trabalhava lá em Venezuela, em meu estado, Bolívar, em um hospital universitário como enfermeira padrão. Lá, eu trabalhava em um turno que era turno de noite. Meu salário era de $150. $150 que aqui em Brasil poderia ser como R$700. Eu com R$700 ao câmbio, ao troco em dólares, isso era $150 para todo mês, para eu viver todo mês com $150, para comprar comida, para comprar roupa, para comprar, para pagar conta, coisa que obviamente não alcançava para isso, só para comprar comida. Daí aquelas necessidades, como de roupa, outra coisa que a gente quisera comprar, que se uma coisa para casa, que sei eu, isso não alcançava. A gente tinha que esquecer isso porque o salário só alcançava para comprar comida. Só. E não para comprar comida como para dar seu prazer, vamos a comprar isso e aquilo e vamos a fazer churrasco. Para poder fazer essas coisas, a gente, além de trabalhar como enfermeira, tinha que fazer outras coisas, vender, como se diz aqui em Brasil. A gente tinha que virar-se, inventar qualquer coisa para vender, para ganhar mais dinheiro, para poder ter mais coisa em sua cozinha. Então, eu chego aqui em Brasil com meus documentos, como enfermeira, para revalidar. Um processo que tardou um pouco, tardou 2 anos, mas como eu sou enfermeira e estava acostumada a trabalhar de enfermeira, eu fiz aqui muitos cursos. Fiz curso de atendente de farmácia, curso de cuidador de idoso, curso de massoterapeuta. E quando estava lá em Amazonas, porque eu passei primeiro 1 ano em Amazonas, lá aproveitei e fiz vários cursos. Quando chego aqui em Passo Fundo, saiu uma vaga para mim numa clínica estética como massoterapeuta. Ali nessa clínica estética como massoterapeuta, mientras eu estava esperando minha revalida de meu diploma como enfermagem, eu comecei a trabalhar ali conheci, tive muitas companheiras, com essas companheiras que conheci, y en una condición de mujer cristiana, ya que vine de Venezuela como cristiana, creyente de Cristo. Mis compañeras me llevaron para una congregación llamada Asamblea de Dios, aquí en la Rua Morón, Asteya, Asamblea de Dios. Ahí conocí una mujer muy maravillosa que tiene una clínica estética llamada Leticia Neque. Ella, mi hermana en Cristo, y a través de ella, ella me convidó para trabajar con ella en la clínica. Y aquí en la clínica, yo trabajo con tratamiento de emagrecimiento. Ella me acogió, y más que sea dona de la clínica, ella es como una amiga, una hermana. Ella es como familia. Yo conocí muchos brasileños aquí, somos como familia. Y yo trabajo con ella y otras compañeras. Y es muy ótimo, estoy muy agradecida por las puertas que me abrieron desde que yo llegué en la primera clínica, ahora en la segunda clínica que estoy trabajando, y além disso, yo logré revalidar mi diploma como enfermera padrão, y ahora estoy haciendo una posgraduación como estética avanzada de enfermagem.
Que bom.
Estoy en esa posgraduación. E aqui a vida em Brasília, as oportunidades são muito, muito legal, muito ótima. O Brasil me deu muita oportunidade e eu estou muito agradecida por todas as oportunidades que eu tive aqui. E meus filhos também têm oportunidades aqui e minha família.
Que bom. Dianere Alfaro, venezuelana, residente no Brasil há 2 anos em Passo Fundo. Como é que vocês receberam... Você e todo o grupo de venezuelanos, todos os imigrantes que estão em Passo Fundo, os que estão trabalhando aí com carteira assinada, os que estão no emprego formal, os que estão no emprego informal, provavelmente, tenho certeza, que se reuniram, que conversaram de domingo para cá, do amanhecer de domingo para cá, quando nós tivemos aqui no Brasil a notícia de que o presidente americano Donald Trump prendeu Nicolás Maduro lá em Caracas. Como é que vocês receberam essa notícia? E a segunda pergunta incluída, vocês entendem de que forma a manifestação de alguns brasileiros contrários a essa prisão?
Tá. Nós, quando recebemos essa notícia, aqui temos muito venezuelano que nos conhecemos aqui em Passo Fundo. Não nos conhecíamos em Venezuela, mas nos conhecemos aqui em Passo Fundo. Aí, quando nos informamos dessa notícia, se levaram a Nicolás Maduro. Por dentro, a alegria foi muito grande, porque todo mundo queria fazer isso lá dentro de Venezuela, mas não conseguimos como venezuelanos. Mas agora chega Donald Trump, que não tem nada a ver com Venezuela, e se leva Maduro, mas a gente está muito agradecida, porque ele fez um trabalho que ninguém em Venezuela conseguiu fazer lá dentro. Então, de que ele fizera isso, para nós é de muito agradecimento, já que ele teve essas condições. E como nós interpretamos isso aí? Mas ontem eu falei com alguém, com uma brasileira, que falou: eu não confio em isso que fez Donald Trump, porque Venezuela agora vai ficar pior que quando estava Maduro. A gente acha que qualquer outra coisa pior que Maduro não existe, porque Maduro Maduro que é venezolano não teve dor de outro venezolano. De venezolano no hospital morrendo porque não tinha nem sequer algodão para atender a um venezolano em um hospital. Pessoas com câncer que não tinham, que mais nunca, faz anos atrás, que mais nunca tiveram seu tratamento para câncer. E assim muitas coisas dentro dos hospitais, dentro das escolas, dentro de todos os sistemas. Então, que oferece Donald Trump? Donald Trump oferece que ele vai vender petróleo e que esse petróleo será para benefício de todos os venezuelanos, que ele vai mandar arrumar toda essa rua das estradas, que mais nunca arrumaram, essas estradas estão quebradas, estão ruins, os carros não podem transitar muito bem por aí. Então ele que disse que vai mandar arrumar tudo isso, que vai mandar arrumar ponte, que vai mandar a fazer infraestrutura. E a gente é agradecido de tudo isso, porque a gente não quer um país que se veja pobre, em ruína, tudo ruim, tudo feio, tudo velho. A gente quer um país que esteja em desarrollo, e ele está oferecendo todas essas coisas, e que ele vá desse petróleo, ele vai dar benefício para o venezuelano. Que fazia Nicolás Maduro? Mandava tudo esse petróleo para a Rússia, para a China, para a Coreia, para outros países, e os venezuelanos não veiam nada de nada de todos esses negócios que ele fazia com outros países. Só ele se estavam enriquecendo aí, nesse poder, e Venezuela não conseguia nada com ele, só sofrimento.
Então, foi um alívio, foi uma retomada da confiança de que você poderá voltar ao teu país, ao país que você ama, ao convívio dos teus familiares, ao convívio das pessoas que você deixou na Venezuela há 3 anos, você e teus familiares, e toda a turma que vieram, que migraram de lá para cá.
Sim, o venezuelano, estamos vendo como uma esperança para poder voltar um dia para lá, para Venezuela, aunque isso só é vontade de Deus, só que Deus diga, isso vamos fazer. Se a vontade de Deus voltar, voltaremos, porque já aqui em Passo Fundo, todos temos uma vida estabelecida, profissionalmente e com família. Então, de voltar no futuro, isso é uma coisa que só a vontade de Deus. Mas se visitaríamos antes de tomar uma decisão de voltar.
Vocês pretendem continuar no Brasil, Dianirê? Ou você pretende esperar a reorganização da Venezuela e voltar para teu país?
Sim, ainda não temos uma decisão como tal. Ainda estamos que nossa vida estabilizada está aqui e estamos esperando a ver o que vai passar no futuro com Venezuela.
Bom, e os demais venezuelanos que estão aqui em Passo Fundo ou que estão no Brasil, que você fez contato, eles concordam de que essa prisão foi autoritária, de que essa prisão foi ilegal, de que violou aquilo que se chama de soberania nacional para a Venezuela?
Ainda eu não escutei nenhum venezuelano falar de que está em contra do que fez Donald Trump. Ninguém, todo mundo está agradecido por isso que aconteceu lá na Venezuela através de Donald Trump. Mas, dentro de Venezuela, se tem alguns que trabalham com o governo, que são os que dizem estamos em contra, mas eles são trabalhadores do governo de Nicolás Maduro. Mas aquele que está fora do país, você pode olhar e poder assistir os vídeos que andam circulando por toda a rede social de muitas pessoas que estão fora de Venezuela. Todo mundo está agradecido. Todo mundo vê isso como o melhor que aconteceu no ano 2026, um presente de Deus para nós. Assim, a gente olha o que está acontecendo em Venezuela através de Donald Trump, que é como um presente de Deus para nós.
Importa muito a questão do petróleo, que é discutida mundialmente, para vocês, venezuelanos, que tiveram que deixar o país para buscar comida ou não?
Não entendi a pergunta.
Muito se fala que Donald Trump prendeu Nicolás Maduro pela questão do petróleo, que a Venezuela, sim, é um dos maiores produtores de petróleo do mundo. Muito se fala nisso. Vocês concordam com isso? Vocês acham que é realmente por petróleo ou porque foi para libertar a população de um regime comunista?
Uma das coisas que a gente acha que ninguém faz nada porque você é bonito, porque você dança bem. A maioria das pessoas fazem alguma coisa com esperando alguma gratificação. Ele, além de que não gosta de esse tipo de sistema de governo, ele está assim que como que cobrando de um trabalho que ele fez. E ele fez um trabalho que é custoso. E ele, a pessoa, os venezolanos, acham que ele está se cobrando daquele trabalho que ele fez, que ninguém conseguiu fazer lá dentro de Venezuela. Você entende isso?
Sim. Perfeito. O que mais você pode dizer para a comunidade brasileira, para os nossos ouvintes aqui da Rádio Planalto, os brasileiros que estão ouvindo essa entrevista e que você pode expressar como uma pessoa que fugiu do país, que teve que sair do país para vir buscar basicamente comida e uma vida digna num país vizinho?
Sim. Eu posso falar para todos os brasileiros que amem sua liberdade, que amem sua expressão de comunicar-se, que amem seu país e que nunca deixem que seu país chegue a um nível de como Venezuela chegou, a um país de ditadura, de abuso de poder, a um país onde ninguém tinha uma liberdade nem sequer de pensamentos, de ideias diferentes. Cuidem seu país e respaldem sua liberdade e não deixem que isso nunca aconteça. Porque a liberdade é o melhor que Deus deu para cada um de nós.
Muito bem. Muito obrigado, então, Dianire Alfaro. Sucesso para você, que tenhas muito sucesso no Brasil, na tua profissão, com teus familiares, e que quando você voltar à Venezuela, as lágrimas que caírem sejam de emoção e de alegria, e não de tristeza por ver um país destruído. Tomara que isso não aconteça com vocês. Tá bom? Muito obrigado pela sua disponibilidade em falar com a gente.
Obrigado, bom dia.
Bom dia.